chefe do cartório eleitoral da 80ª Zona Eleitoral. Bom dia.
Muito bom dia, Rui. Bom dia, tia, o Cal, a todos aí da rádio, aos seus ouvintes.
O senhor já viu onde nós estamos chegando com todos esses sinais aí disponíveis?
Tá potente essa tua antena aí.
Não é a antena da rádio em si, mas a tecnologia da atualidade nos leva, sei lá, a um mundo inteiro, de uma forma muito consistente.
Sim, mas Saturno,
bom, aí é coisa do Cal. Quando ele quer brincar, ele joga assim, pesado, né? Tá bom. Mas, mestre, o nosso tema é mais abrangente por aqui, onde se fala em eleições. Estão abertas para a campanha eleitoral. O que pode, o que não pode, quem é candidato, quais são as regras que o cartório nos divulga nesse momento.
Na verdade, nós fizemos a reunião sobre propaganda política na quarta-feira da semana passada, né? Com os partidos políticos, a juíza eleitoral estava presente também, a doutora Ana Elisa, a doutora Cristiana também do Ministério Público, né? Onde nós definimos detalhes locais referente às regras para a divulgação da propaganda e da campanha eleitoral propriamente dita, né? Ficou definida aquela questão do carro de som, que não pode sozinho, né? Só por carreata, passeata, né? Também nós tivemos algumas definições acerca dos locais para comício, né? Vimos aquela questão que deu mais polêmica, a princípio, na reunião, né? Da vedação da veiculação de propaganda de qualquer natureza, né? Em bem de uso comum. E aí pegou toda a discussão, né? Porque a definição de bem de uso comum para fins eleitorais, né? São definidas pelo Código Civil. E aí está, incluso, cinema, clube, loja, centro comercial, templo, ginásio, né? E aí é que se deu a discussão.
Eu tenho, pelo menos, a convicção, ou pelo menos o entendimento, de que um carro de som não pode circular sozinho para fazer propaganda política esse ano, segundo as regras.
Exatamente. Na verdade, a circulação do carro de som, né? Ele fica definido para andar. Isso pela legislação, né? A comunicação, né? Através do carro de som, por realização de carreata, passeata, caminhada, né? E outras atividades eleitorais, né? Aí que se pegou outro tipo de situação para se definir o que é carreata, o que é caminhada, né? Porque isso é subjetivo, né?
Sim, então, mas aquela simples propaganda eleitoral que o carro de som saía votando, vote no candidato, fulano de tal, número tal, paraná, a princípio ele não está permitido, não.
Isso está vedado pela legislação, mas já desde a eleição passada. Né?
Uhum.
É isso aí.
E comícios?
Comícios tem a questão do local onde será realizado o comício, né? É isso que eu comentei a princípio ali, que está vedado essa veiculação de qualquer natureza em locais, como cinemas, clubes, lojas, etc. Né?
Onde tem CNPJ, não pode fazer comício.
Exatamente. Até existe a questão também de ser uma doação estimável, né? Para a campanha, quando tu cede o teu espaço para determinado candidato ou partido, né? Então, se tu faz uma doação estimável de CNPJ, ou seja, de pessoa jurídica, não é permitido pela legislação, é fonte vedada.
Mas assim, ó, eu quero me referir a locais do interior do município, onde normalmente se concentra um estabelecimento comercial e que envolve as pessoas todas daquela região. Mas ele tem o comércio identificado pelo endereço tal. Do lado é um pátio, um armazém, um galpão. Nesse local ele pode realizar o comício.
Se esse galpão, esse local pertence ao endereço do CNPJ dele, pertence então à pessoa jurídica. Então não pode. Se é particular dele, se faz parte dele, da sua propriedade particular, aí sim ele pode ceder o espaço uma vez.
Mas não tem assim, ele está determinado assim, em picada, vamos usar aqui um nome qualquer, picada feliz. Então, na picada feliz é o endereço dele, não tem o número tal.
Sim, mas se o local é onde funciona o comércio dele, onde está a pessoa localizada, a pessoa jurídica dele, ele não vai poder fazer.
É muito, muito vasto isso aí, muito...
Exatamente, é muito vasto, são muito vastas as possibilidades, né?
É, pois é, muito complicado para fazer. Teria que ser somente em propriedade privada, não é na casa de nenhum comércio.
Sim, uma vez que a adoção de pessoa física, sim, essa é permitida. Então seria, a cedência de espaço seria uma adoção estimável em dinheiro, né?
Em colégio, em igreja, em comunidade, paróquia, também não pode?
Isso tudo é clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásios, estádios, ainda que de propriedade privada, fala a legislação, né?
Aham. Puxa, é bastante complexo isso, hein?
Sim, bastante limitado, né?
E denúncia, como é que é? Quem é que denuncia? Quem, como faz?
A denúncia, ela pode ser encaminhada de duas formas, a princípio, tá? Ela pode ser encaminhada ao Ministério Público através do site do Ministério Público, onde a pessoa pode anexar ali fotos, áudios, né? Da prova do ilícito, né? Inclusive, a denúncia ela pode ser feita de forma onde a pessoa não queira aparecer, onde a pessoa não queira que o seu nome fique aparecendo. Ou também através do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, né? Também pode ser feito, você pode baixar o aplicativo Pardal no seu celular e fazer ali a sua denúncia.
Essas regras todas não é criada aí no teu cartório eleitoral, né? São regras do TSE.
Não, essas regras são criadas pela resolução que regula, no caso, a propaganda eleitoral. A resolução 23.610, resolução do TSE.
Vejo muita liberação para atuar pela internet, por exemplo.
Sim, nós temos.
É muito mais amplo, muito mais fácil fazer propaganda.
Sim, mas ainda assim com regras, né Rui? Tem bastante regras também da referente à utilização de bots, de inteligência artificial, né? Tem bastante regras também. Eu sugiro que as pessoas, os candidatos principalmente, né, de forma particular, entrem no site tanto do TSE como do TRE aqui do Rio Grande do Sul e se informem acerca da propaganda que pode ser veiculada via internet. Tem muito material interessante ali.
Eu já vi muro pichado aí também. Isso vai ser responsabilizado o candidato ou não?
Olha, a princípio o muro não pode ser pichado na eleição.
Tá, mas já tem muro pichado por aí.
Sim, mas no momento que chega uma denúncia, vai ser solicitado que se retire, né? Pode ser feita aquela denúncia através do Ministério Público. Vai ser do Ministério Público que seja retirada a propaganda irregular.
Tá, mas...
A propaganda em bens particulares, muros, etc., é feita através de adesivo plástico de no máximo 1.000 metros quadrados. Essa sim é regulada pela legislação e é permitida.
Sim, mas é muro pichado. Quem é que é responsabilizado por isso?
No momento que chega a denúncia, isso é averiguado, né?
Do sim.
Do que se trata.
Não quer dizer que o candidato é responsável por isso.
Tem que se ver o que aconteceu, tem que ver o caso concreto, né?
Outra situação ainda com relação àqueles cavaletes que eles colocam nos terrenos baldios, na rua, como é que funciona isso no canteiro da avenida ali?
O cavalete em si está proibido, tá?
Proibido?
É proibido. Entre as 6 da manhã e 22 horas da noite é permitido deixar bandeiras ao longo das vias públicas, bandeiras. E também aquelas mesas para divulgação de campanha, né? Entre 6 e 22 horas. Desde que não atrapalhe o fluxo de pessoas e veículos, né? Já é interessante a gente comentar que aqueles wind banners, aquilo é permitido, viu? Aquilo é tratado como bandeira.
Bom, estou vendo que tem uma série de regras e é muito bom que os partidos se... vejam, acompanhem, se instruam sobre tudo que está sendo válido ou não nessa campanha eleitoral. Tem muitas regras aí que precisam ser obedecidas. E eu recomendo, não fiquem só no que está dando essa informação aqui no programa, nessa entrevista, que é, na verdade, um apanhado bem abrangente, não é, meu caro Alexandre?
Exatamente. Nessa reunião que nós fizemos na quarta passada, aliás, bem antes dessa reunião, nós já havíamos enviado aos partidos todas as regras, né? E o que ficou definido nessa reunião foi remetido também aos partidos. Ou seja, é interessante, e a gente pede aos partidos, né, que repassem aos seus correligionários e aos seus candidatos, principalmente, né, todas essas regras para que eles façam uma boa leitura disso, para não ocorrer algum início, muitas vezes até por desinformação. Né?
Outro destaque, confirmaram 5 candidaturas ao Executivo com pré-candidato a prefeito e vice?
Exatamente. Nós temos, foram registradas 5 chapas para a eleição majoritária, né, de 6 de outubro agora, para concorrer à Prefeitura de São Lourenço do Sul.
PSDB mostrou Adrian Pegloff com Francine Fremenkrieger.
Exatamente.
Zelmut Martin, Fernanda Bork, PT.
Isso.
Dari Pagel, progressista, Tenente Patrícia... Eu não recordo o partido, mas é uma coligação aqui.
É, na verdade, Rui, é uma coligação, no caso do seu Dari Pagel e da Tenente Patrícia, a coligação Juntos por São Lourenço do Sul.
Uhum. Né? Ah, esse é o nome.
Formado entre o PT, o Podemos e o PSD.
Mahmoud Amer e Selomar Klur, PL.
Exatamente.
Rodrigo Arte e Christian Jebsen, PDT.
Pela coligação PDT e União Brasil.
Ah, União Brasil, uma coligação que tem.
Exatamente.
Bom, candidatos a vereador, quantos inscritos?
Nós tivemos 94 registros requeridos, né? Desses, 62 do gênero masculino e 32 do gênero feminino.
Quantos votos necessários para eleger um vereador? Tem esse...
Esse cálculo ainda nós não temos, vai depender do índice partidário, né? E também do eleitoral.
São 35.702 eleitores inscritos?
35.720
eleitores
aptos, né?
Uhum. Aptos a votar.
Isso. Eles são distribuídos em 56 locais de votação, 21 aqui na zona urbana do município e 35 na zona rural. Nós temos 123 sessões eleitorais em São Lourenço do Sul, no entanto, 10 vão funcionar agregadas. Ou seja, então vão funcionar efetivamente 113 sessões, 61 na zona urbana e 52 na zona rural.
Os trabalhadores nas mesas eleitorais já foram todos identificados, convocados, está pronto?
Ainda estamos fazendo pequenos ajustes, mas teremos em torno de 500 pessoas trabalhando na eleição entre junta eleitoral e convocado para sessões eleitorais.
Bom, vamos ver se tudo funciona dentro daquilo que é a expectativa da população e que vençam as pessoas que tiverem melhor conceito junto aos seus eleitores. Muito obrigado pela entrevista.
Um grande abraço a ti e a todos aí.
Política, economia e os assuntos que estão em pauta na vida do cidadão.
Rádio São Lourenço está apresentando Rui Fernando e o programa São Lourenço Repórter.
Tudo com imparcialidade, precisão, agilidade e reflexão. É fato, é notícia, é informação.